Meus irmãos, nesse texto tem duas palavras que me chamam muita atenção e eu queria chamar a atenção dos irmãos também. A primeira palavra é muitos. E a segunda palavra é poucos. A gente sabe que a palavra de Deus, às vezes, é um mistério e a gente, nem tudo está escrito na palavra de Deus. E se a gente fosse colocar em porcentagem, qual seria a porcentagem de muitos? Olhando para esse mundo lá fora que a gente tem visto, tem vivido, tem olhado para aquele mundo lá fora, a gente pode pensar um pouquinho por que Jesus falou isso, que muitos entrarão por essa porta larga. A gente pode perceber, será que seria 70%? Numa porcentagem de 100 mil habitantes, 70% daria 70 mil pessoas contra 30 mil pessoas, 30%. Será que seria mais de 70%, 90%? 90 mil pessoas em cada 100 mil habitantes. Somente 10 mil pessoas entrariam pela porta larga, estreita. Eu fiquei pensando nisso. E eu queria que os irmãos pudessem estar pensando também. Então, nós precisamos dar alguns passos e alguns requisitos dos que herdarão o reino dos céus. Eu queria tratar primeiramente nesse momento. E o primeiro, para aqueles que entrarão pela porta estreita. E o primeiro passo que nós precisamos dar para que a gente possa ser salvo e entrar pela essa porta estreita está em João. Não precisa colocar, Felipe, que eu queria que a igreja, que sabe de cor e salteado, pudesse. Está em João 3:16. Vamos lá, igreja? Porque Deus... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto que é o mais conhecido de toda a Bíblia. E diz que, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não passe pela porta larga, não passe pela porta que leva à morte eterna, mas que passe pela porta estreita, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é dada gratuitamente, mediante a fé. Por isso, não é possível comprar ou vender, mas a única forma de termos a vida eterna com Deus é aceitando seu Filho neste mundo. Afinal, se nós rejeitarmos Jesus aqui nesse mundo, por que nós gostaríamos de viver com Jesus lá no céu? Então é uma coisa a se pensar, né? Mas para isso a gente precisa o quê? Nascer de novo. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente precisa de um novo nascimento. Não é voltar para a barriga da nossa mãe, né? Mas a gente precisa ter o quê? Uma mudança de vida. Então, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é o primeiro passo. E a partir do momento em que fizermos essa escolha em nossas vidas, é preciso entrar para um processo de santificação e mudança de vida. Então, a gente precisa viver um processo. Tem pessoas que às vezes não entregam sua vida a Jesus achando que ele vai ter que mudar de vida assim de um dia para o outro. Não, a gente não é assim que funciona, a gente não precisa, é um processo que a gente precisa viver de mudança de vida. Se alguém, e a palavra de Deus diz em João 3:3, coloca aí, por favor. João 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhes digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é preciso de um novo nascimento. Agora, quando fala aqui que nós precisamos de santificação nesse processo, o que significa santificar? Se santificar é ser transformado por Deus para viver de maneira que o agrada. Quando alguém se converte, ele é santificado, separado do pecado para viver com Deus. Mas a santificação também é um processo de libertação do pecado com a ajuda de Deus. Isso é muito importante. Não adianta você querer fazer sozinho. Você viver esse processo sozinho. Você vai precisar muito da ajuda de Deus. E como se santificar? E como se santificar? A santificação acontece progressivamente ao longo da nossa vida, pela ação do Espírito Santo. Para nos santificar, precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. E como se santificar? A primeira coisa que precisamos fazer para a gente santificar é orar. Orar. Conversar com Deus. Peça para Deus para lhe mostrar como viver de maneira santa. Viver de maneira santa não é nós nos tornarmos santos. A gente precisa saber que santo mesmo só Jesus. Jesus, ele nasceu santo, ele viveu santo e ele morreu santo, sem pecado nenhum. Então nós, ninguém vai conseguir ser santo, mas vamos viver de uma maneira santa daquilo que a gente... Então a gente precisa pedir a Deus para que mostrar como viver de maneira santa. Orar também ajuda a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. A coisa que Deus mais ama que a gente faça em nossas vidas é termos um momento de intimidade com Ele. E a gente, quando fala que a gente sobe ao monte para orar, a gente é mais uma maneira da gente ter uma intimidade com Deus. E cada um pode escolher a sua maneira de ter essa intimidade com Deus. Você pode orar no seu quarto, você pode orar na sua casa, na igreja. E você pode ter a cada dia esse momento de intimidade com Deus. E a segunda coisa, você precisa buscar. Se você se converteu, se você aceitou Jesus, você precisa estar buscando sabedoria. E aonde que você busca a sabedoria? Lendo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos ensina o que agrada a Deus. E nos dá um grande exemplo para seguir Jesus. Outra coisa, que as pessoas às vezes usam até como desculpa, você precisa ir à igreja. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um vai dizer por que gosta de vir à igreja. E eu não vou poder responder para vocês, mas eu posso responder por mim. Eu gosto de vir à igreja porque eu adoro adorar o Senhor. Gente, como é gostoso, que atmosfera boa, nós cantarmos esses hinos de louvores a Deus, verdade? Como o Espírito Santo prepara o nosso coração para a gente receber a mensagem, né, que venha ao encontro de cada um de nós. Como é bom adorar ao Senhor. Então, conviver também com outros crentes, outras pessoas na igreja, é muito importante para aprender e aplicar o ensino da Bíblia de forma prática em comunidade. Então, isso vindo à igreja, a gente aprende. É na escola bíblica dominical, é nos grupos de estudo, é nos cultos que a gente faz, a gente aprende cada vez mais. Então, se você não buscar a ajuda de Deus nesse processo de santificação e mudança de vida, se você não buscar, talvez você, que começou a trilhar no caminho estreito, talvez você acabe se desviando novamente desse caminho. E outra coisa que a gente precisa é a gente estar sempre prestando atenção em que áreas da sua vida você acha que precisam de mudança. Então, cada um na sua intimidade, na sua particularidade, precisa saber em qual áreas da sua vida que você precisa de mudança. E, mais uma vez, orando e pedindo a Deus que transforme a sua vida. O segundo passo que eu coloquei aqui, o pastor Marlon costuma brincar muito com esse segundo passo que eu separei aqui, é que a gente precisa tomar a vitamina, né? Qual é a vitamina? O, B, vitamina O, vitamina B, vitamina D e vitamina C. Então a gente precisa obedecer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E quando eu digo que às vezes a gente está nesse caminho estreito, o que às vezes a gente faz nos desviar é porque nós não somos obedientes. E isso faz parte da natureza humana, às vezes, a gente ser um pouco rebelde. Desde a época de Moisés, quando tirou aquele povo, como aquele povo foi desobediente. E quando a gente fala que a gente às vezes é um pouco... Quando a gente vê um milagre acontecendo, assim como aconteceu na vida daquele menino e aquilo que aconteceu, aquele menino contar que esteve no céu, a gente às vezes fica nos questionando se aquilo mesmo aconteceu. E eu fico imaginando por que aquele povo lá que viu tantos milagres acontecerem, por que eles desobedeciam tanto? Né? Por que eles desobedeceram tanto? Então a obediência ela faz parte do caminho que a gente deve trilhar com Jesus. Obediência. E diz assim na palavra de Deus em Hebreus 5, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, quando a gente obedece, Deus ele se transforma a fonte da nossa salvação. Então, a gente precisa beber dessa fonte a cada dia mais e buscando a Deus em cada momento da nossa vida. O terceiro passo é que nós, e é talvez um dos passos mais importantes de nossas vidas também. Primeiro foi crer em Jesus, obedecer, mas você precisa confessar seus pecados a Deus. E além de confessar, você precisa se arrepender. Então, Deus ele conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e só Ele sabe quando realmente nós nos arrependemos. Ele conhece o íntimo do nosso ser. Então, você precisa confessar os seus pecados para Deus. Diz assim em Atos 3, versículo 19. Atos 3, versículo 19. Arrependam-se, pois e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Amém? Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é muito rica em dizer o que nós devemos fazer para continuar trilhando nesse caminho que é apertado, é difícil, é estreito. Coloca Mateus para versículo 5. Vou ler rapidamente aí do versículo 1 ao 10. Porque isso aqui é quando Jesus começou a pregar no Sermão da Montanha, ele falou mais algumas coisas também que nos levam ao céu. A esse céu que é de verdade e que é o nosso lugar. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, felizes, são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então é mais um ensinamento que Jesus está dando. Pode continuar. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra por herança. A gente não vai pregar sobre as bem-aventuranças, mas é só para a gente dar uma passagem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, são caminhos que Jesus está nos ensinando como chegar ao céu. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E, por último, bem-aventurados perseguidores por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, eu não poderia terminar a mensagem aqui nessa noite falando apenas, já que a gente leu o texto, falando sobre o caminho estreito e apertado e daqueles que entrarão. Eu não poderia deixar, porque até o próprio Jesus, ele falou no capítulo 5, coloca, por favor, versículo 31 de Lucas, 5, 31 e 32. Eu não poderia terminar essa mensagem falando somente daqueles que irão entrar pela porta estreita. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho das coisas que levarão as pessoas a entrar pela porta larga, que é a perdição. Jesus disse assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Então, Jesus está explicando aqui que a gente precisa estar pregando o evangelho, sim, para os justos, mas a gente precisa pregar o arrependimento também. Então, a gente precisa falar um pouco de algumas práticas de pecados que levarão as pessoas a entrarem por essa porta larga e seguirem por esse caminho que é amplo e largo. Mas antes de falar qualquer coisa sobre isso, a gente precisa entender uma coisa, que nós, mesmo aqui frequentando a igreja, nós não somos diferentes de nenhuma pessoa que está lá fora no mundo. De que maneira? E que Deus, ele odeia sim o pecado, mas ele ama os pecadores. E todos nós pecamos. E a Bíblia em nenhum momento diz que os nossos pecados são menores daqueles pecados que são cometidos pelas pessoas lá fora. E eu digo as pessoas lá fora, até aqueles piores pecados que são cometidos por bandidos, assassinos, que é pecado. A única coisa que diferencia é que alguns pecados, eles são, na esfera civil, faz as pessoas serem até presas, que são pecados. Mas o fato de você talvez ser mentiroso não diferencia você em nada daquela pessoa que cometeu aqueles pecados mais graves. Não é verdade? Então, a gente, quando Jesus ele começou a pregar para os seus discípulos, para aquele povo, e antes, no próprio capítulo 7, ele nos advertiu em relação a isso. Ele nos advertiu. Em Mateus 7, versículo 1 e 2, diz assim, Mateus 7, versículo 1 e 2, não julgue e não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Então a gente não é diferente. E nós não estamos aqui para colocar ninguém no céu, que a gente não coloca. Eu não tenho essa capacidade, nenhum de nós temos a intenção de colocar ninguém nem no céu e nem no inferno. Quem coloca é Deus e através da sua palavra. Através da palavra de Deus. É ele que coloca. Então, eu precisava deixar isso bem entendido. E o primeiro texto que eu queria deixar aqui para os irmãos em relação a isso, encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Isso aqui é uma carta de Paulo, onde ele mostra que devemos andar no Espírito e recusarmos-nos a satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne, para ajudar-nos a ser vitoriosos. Paulo enumera as obras da carne, pois estamos em uma guerra que o Espírito deve vencer. Nós estamos numa guerra em que o Espírito ele deve vencer. E ele começa a relatar aqui, em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Palavras que estão escritas na Bíblia. Então, aqui a gente não está falando um pensamento, uma opinião que nós temos. A gente está falando, tudo que a gente falar aqui é baseado na própria palavra de Deus. Eu vou usar aqui três textos, mas alguns textos terão algumas práticas repetidas. Mas eu trouxe esses três textos porque, às vezes, em um texto tem e em outro não tem. E nem todas as práticas pecaminosas estão escritas nesses textos. Mas eu acredito que todos nós já saibamos quais seriam essas práticas. Enquanto assim, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios. Uma vez eu falei aqui, 1 Coríntios. Aí teve um engraçadinho que no final me zoou. 1 Coríntios, né, Isaías? É 1 Coríntios... Versículos, capítulo 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, mais uma vez aqui, está dizendo que essas práticas de pecado não herdarão o reino de Deus. É mais um texto que nós trouxemos aqui. Eu queria já pedir o Ministério de Louvor que pudesse estar vindo, que a gente já vai passar daqui a pouco para a conclusão. Eu queria já chamar o Ministério de Louvor. Amém! Glória a Deus. Como disse o irmão Domingos uma vez, eu sempre quis fazer isso, né? Mas Mas vocês já estão aqui, irmão Domingos. Eles não quiseram ter esse trabalho. Glória a Deus por isso. Então vamos continuar então. Meus irmãos, a gente olha para algumas práticas de pecado e às vezes a gente acha que algumas práticas de pecado são piores que as outras. A gente, quando olha para algumas novelas que passam por aí, a gente às vezes fica olhando para aquelas cenas e falando, meu Deus do céu, por que passando na televisão? Mas a gente esquece que as novelas têm muitas práticas de pecado. Aí eu vou tirar um exemplo aqui, é Fogos de Paixão. Minha esposa gosta muito de Fogos de Paixão, que teve aquela novela. Tinha o Antônio da Selva, o Tony Ramos. E naquela novela, ele era casado com a Glória Pires. E ali tinha todo tipo de prática de pecado. E assim, as novelas são assim. E as novelas são assim, os filmes também são assim. E a gente, às vezes, acha que algumas cenas ali que são uns pecados piores. Então, o Antônio da Selva tinha... Ele era um adúltero, adulterava. Ele tinha a namoradinha dele lá naquele cabaré lá, no bordel lá. E lá naquele local tinha pessoas que se prostituíam, né? Então são práticas de pecado. E nessa novela ele mandava matar. E tinha a esposa dele também, que tinha o seu amante. Era uma adúltera também. Era adúltera também. Então, aí às vezes a gente vê algumas coisas que a gente acha que são piores do que essas. E se a gente parar para pensar, qual seria o pecado que mais vão levar as pessoas a entrarem por aquela porta larga? Talvez não são nem esses. Quantas pessoas estão matando lá fora, roubando, adulterando? Então a gente tem que ver, a gente não pode fazer ascensões de pessoas, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz, então nós não devemos também fazer acepção de pessoas e achar que um pecado é pior do que o outro. O último texto que eu queria tratar aqui nessa noite, Apocalipse 21, 7 a 8, versículos 7 e 8. Aquele que vencer, herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, trouxemos aqui tudo aquilo, algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina sobre o que pode, falamos o que pode nos levar à salvação, a viver uma vida eterna, e falamos algumas coisas que podem nos levar à morte eterna. Uns 2 meses atrás, mais ou menos, nós tivemos um culto aqui na igreja dos homens batistas iguaçuanos, e um pastor, quando ele assumiu aqui o púlpito, ele falou uma coisa muito interessante que ficou guardada no meu coração. Ele disse que quando começou a preparar o sermão, ele foi procurar na Bíblia qual seria o versículo mais triste da Bíblia. Qual o versículo mais triste da Bíblia que você acha que poderia ser? Eu falei, comentei isso com meu filho em casa e ele falou, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E o pastor comentou exatamente isso. Será que seria Jesus chorou? Mas esse não é o versículo mais triste da Bíblia, não. Porque Jesus chorou porque ele recebeu a notícia que Lázaro estava morto. Mas o que aconteceu depois? Ele ressuscitou Lázaro. Então tivemos um final feliz. Então esse não é o versículo mais triste da Bíblia. O versículo que aquele pastor falou naquele dia encontra-se em Apocalipse 20, capítulo 15. Mas eu queria que colocasse o 14 também. Apocalipse 20, capítulo 14 e 15. Se você quiser deixar esse versículo anotado também. Então a morte e o Hades. Aqui no meu está dizendo. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da Bíblia, da vida, foram lançados no lago do fogo. Então, esse é o versículo mais triste da Bíblia. é o dia do julgamento final e você chegar lá e não encontrar o seu nome escrito no livro da vida. Então esse é o versículo mais triste. Agora, além de você não encontrar o seu nome, eu digo o seu assim, genericamente assim, para aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Além de você não encontrar o seu nome escrito na Bíblia, você ainda vai escutar da parte de Deus a pior frase que você poderia ouvir de Deus. A pior frase que você poderia ouvir. Você sabe qual é a pior frase que você vai poder... Talvez você escute da parte de Deus? Apartai-vos de mim. Eu não te conheço. E a Bíblia diz em Mateus 7, 22, 23 o seguinte. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então esse texto, ela está dizendo muito claramente, não somente aqueles que não tiveram encontro com Jesus. Talvez aqueles que pregam o evangelho. Agora a gente tem vários tipos de evangelhos sendo pregados. A Bíblia diz que, a gente teria falsos profetas. Então, essas palavras vão ser para essas pessoas que usaram a palavra de Deus para um bem próprio, para ganharem dinheiro e não para ganhar vidas para Jesus, para a gente poder estar povoando o céu. Essa palavra vai ser para essas pessoas. Então, nem todo aquele que disse Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E nesse dia, em Mateus 25, 41, Deus falar para aqueles que estarão à sua esquerda. Não tem nada a ver com vocês que estão à minha esquerda, tá bom, gente? Mas Deus falará para todos aqueles que estiverem à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas a notícia boa, ele vai dizer para os que estiverem à sua direita, aqueles que receberam de bom grado a salvação de Deus em sua vida, aqueles que procuraram buscar cada vez mais a palavra de Deus. Ele diz assim a palavra de Deus em Mateus 25, 34. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita, malditos, perdão, fui mais rápido que o Filipenses. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que a gente possa crer cada vez mais nessa palavra de Deus. Eu não sei como você que entrou aqui nessa noite, eu queria estar orando pela sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa igreja, mas eu queria que você saísse daqui um pouco mais diferente daqui, da maneira que você entrou, e eu queria estar orando pela sua vida. O pastor Billy Graham costuma usar esse papelzinho que fica lá atrás, e eu gostaria nesse momento de estar lendo, porque talvez você tenha entrado aqui na igreja com alguma dessas formas aqui. E aqui no primeiro lugar diz assim que você precisa, às vezes, fazer as suas escolhas e tomar algumas decisões. E talvez hoje seria um dia para você tomar uma decisão na sua vida. E a primeira é você decidir entregar a sua vida para Jesus Cristo. Para você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então você precisa dar uma resposta para isso. Talvez você tenha entrado aqui na igreja desviado desse caminho que é estreito e apertado, e você hoje tome uma decisão de pedir a sua reconciliação com Deus, primeiramente com Deus e com a igreja. Talvez você tenha entrado dessa forma aqui na igreja, talvez você que esteja nos assistindo aqui pela internet, você precisa tomar essa decisão também de se reconciliar com Deus e fazer essa decisão. Talvez você queira tomar uma decisão de se batizar, você ainda não se batizou, mas que Deus tenha falado no seu coração, e você também precisa tomar essa decisão em algum determinado ponto, obedecendo aquilo que Deus tem nos ensinado. Talvez você já é batizado, mas você veio de uma outra igreja, talvez machucado por algum motivo. Você veio de outra igreja machucado por causa de pessoas, não por causa de Jesus. Se você está aqui, é porque você realmente você crê em Jesus. Então você, de repente, tome essa decisão também de poder se tornar membro aqui da nossa igreja. Então aqui também nesse papel tem isso aqui, você pode tomar essa decisão. Talvez você queira participar de um pequeno grupo de estudo bíblico, num pequeno grupo multiplicador. Você também pode colocar aqui nesse papel. Você também gostaria de se envolver mais em algum ministério da igreja. Talvez você chegou nesse momento de você fazer uma escolha. Nós temos muito trabalho, né? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Talvez você possa reforçar esse time, o time de intercessores, o time do Ministério de Crianças, Ministério de Casais, em todos os ministérios. Talvez você possa querer se envolver mais com os trabalhos da igreja. Talvez você queira também uma visita do nosso pastor, você esteja precisando. Então você pode colocar aqui também: eu quero receber uma visita, eu preciso de uma conversa pastoral. Você pode colocar nesse papel. E aqui embaixo está aqui, você pode colocar qualquer outra decisão que você tomar nessa vida. E eu queria que você também pegasse esse papel, se for assim da sua vontade. Se nenhum desses motivos que está aqui nesse papel for o que você está precisando nessa noite, que você possa agradecer a Deus pela graça que você recebeu da salvação. Você pode deixar um pedido de oração aqui também. Aqui, ó, você pode deixar um pedido de oração. Sábado que vem nós estaremos subindo ao monte e nós vamos estar orando pelo seu pedido. O irmão Rodrigo, o irmão Domingos falou aqui alguns pedidos de oração. Talvez o seu não esteja nessa relação. Queria que você pegasse esse papel e, antes de ir embora, colocasse o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando, intercedendo pelo seu pedido no próximo sábado. E se você quiser, você pode colocar o seu nome, seu telefone aqui atrás, que a igreja vai responder ao que você colocou aqui. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. E a primeira coisa que eu queria que você falasse para Deus é que o céu é o seu lugar. Fale para Deus que o céu é o seu lugar. Declare para Ele. Diga para Ele que você crê nesse tema. Agradeça a Ele por todas as bênçãos recebidas que você teve na sua vida. Se você tiver um pecado para confessar para Deus, que você também faça nesse momento. Confesse os seus pecados ao Senhor. Que você também se arrependa deles. Peça perdão a Ele, porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. Fale com Ele nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite, ó Pai. Ó Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos cada vida aqui nesta noite. Aonde chegar a nossa voz pela internet, que o Senhor possa abençoar essa vida que está do outro lado também, ó Deus. Queremos agradecer, Senhor, pela graça da salvação dada com a morte de Jesus naquela cruz. Se Jesus foi crucificado naquela cruz, foi por nossa causa. Fomos nós que crucificamos Jesus naquela cruz. Perdoa, Senhor, porque nós conhecemos a Tua palavra. Nós, muitas das vezes, estamos aqui na igreja, mas muitas das vezes a gente peca contra Ti, ó Deus. A gente deixa, Senhor, de seguir os teus caminhos por muitas e muitas coisas, Senhor. Então eu te peço que nessa noite o Senhor nos ensine, Senhor, a trilhar nos teus caminhos, para que a gente não se desvie dele, ó Deus. E eu te peço então que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados de todas as pessoas que estão entregando aqui a sua vida nas tuas mãos, ó Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda irá fazer na vida de cada pessoa aqui, ó Deus. Que as vidas aqui nesta noite, Senhor, possam ser transformadas. E todas aquelas pessoas que levantarem a mão, dizendo para o Senhor, que crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz, que quando eles levantarem a sua mão, o Senhor possa, Senhor, segurar na mão dessas pessoas. E que eles não larguem nunca mais, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado. Eu entrego a vida, Senhor, do pastor Billy Graham e toda a sua família. Que o Senhor possa, Senhor, durante essa semana, Senhor, poder estar trabalhando no coração do nosso pastor e que no próximo domingo ele possa estar aqui no nosso meio, comemorando o seu aniversário, nos abençoando com as mensagens. Obrigado por esse tema maravilhoso que fala sobre o céu, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Que nós possamos a cada dia saber, Senhor, que o céu é de verdade e que um dia nós encontraremos com o Senhor. É a oração que eu te faço. Não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém e amém.